Caríssimos, prego Rogério, que bom reencontrá-lo aqui, né? Tive a graça também, quando da ordenação dele, de acolhê-lo aqui numa celebração de primeira missa, também na nossa paróquia, né? Nossa Senhora de Fátima. Desculpa que às vezes eu já falo assim, eu uso o gatinho com a boca torta. Nossa. Os diáconos, né? Os Débora, queridos irmãos e irmãs, as lembranças são muitas. Eu não posso fazer uma ladainha aqui. Eu falei no espiritual, mas não me projeto tanta gente, né? Vendo a turma aqui da Irmandade dos Santistas, do Censo, como um legado do seu vizinho, né? E hoje não precisa mais segurar o turíbulo aqui, levando incenso do céu, né? Junto de Deus e tantas outras pessoas. É uma beleza a vida de fé na comunidade. Aqui, desculpa, Joaquim, vem cá. Aqui está até o Joaquim. O Joaquim, para quem não sabe, eu batizei no hospital, batismo de emergência. Hoje ele está aqui, como coroinha, né? Alegria. E tantas outras situações. Mas tudo é obra de Deus, né? Nós somos instrumentos frágeis que ele utiliza, ele gosta de contar com pessoas frágeis para realizar a sua obra. Nós trazemos um tesouro em vaso de barro. Simplesmente pela razão, loucura para aqueles que querem uma religião apenas da retribuição do rito, não é? É também um escândalo. Mas para nós é a sabedoria de Deus. Quem diz isso é São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, justamente o santo que estamos celebrando hoje na conversão de São Paulo. Então, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para três pontos. Primeiro, a festa litúrgica que nós estamos celebrando. São Paulo, a conversão de São Paulo. Ilustra isso que eu acabei de falar de uma forma assim tão forte. Paulo é obra da graça de Deus, da intervenção de Deus. Intervenção de Deus em nosso favor, em favor da humanidade. Ele que era perseguidor dos cristãos, como acabamos de ouvir nesse trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Temos mais outros dois trechos no livro dos Atos dos Apóstolos que narram esse seu processo que nós chamamos de conversão, que não era a conversão de alguém que estava assim numa vida, digamos, desregrada, rompida com Deus por um motivo moral, não. Era uma vida de alguém que era possuído por um zelo equivocado, mas um zelo. Vocês estão vendo que o zelo pode ser equivocado. É só vocês olharem para a nossa sociedade, às vezes dividida, com gente brigando em nome de um zelo equivocado e desfocado, de um zelo que às vezes é soberba, é autodefesa. Paulo tinha ordens, conseguiu, para ir a Damasco prender os cristãos que ele julgava serem infiéis à tradição dos judeus. Quanta gente hoje se arvora em defensores da tradição, dos bons costumes, diz até que é gente de bem, e no entanto, no fundo, não está defendendo o Evangelho, mas está defendendo as suas posições privilegiadas. Está talvez com medo da novidade do Evangelho, porque o Evangelho sempre desinstala, puxa o nosso tapete, está com um tapete bonito, né? Nos tira o chão. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele já ia a caminho de Damasco com os soldados para prender, mas o Senhor lhe tirou o chão. E Paulo vai ver uma luz. Ele vai contemplar o Cristo ressuscitado, vitorioso, como luz, e se dirige a ele com essa voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai responder: quem és tu, Senhor? E Jesus ressuscitado responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo estava perseguindo os cristãos, os discípulos de Jesus. Jesus, para ele, já estava morto e sepultado, e não voltava mais. Mas agora ele se manifesta na estrada de Damasco a Paulo com uma luz e uma voz. E Paulo, então, caído por terra, porque desmorona todas aquelas suas certezas que ele carregava com tanta convicção, com tanto zelo, com tanta teimosia, e até possuído de uma indignação violenta. Nunca, meus irmãos, nunca nós podemos usar a violência em nome de Deus. Isso não vem de Deus. Quem usa a violência e diz que é em nome de Deus e do bem está sempre errado, porque Jesus nunca defendeu a violência. Pelo contrário, quando quiseram, até por uma causa aparentemente justa, usar da violência, né? Lembro quando Jesus ia ser preso e Pedro tem aqui uma espada e fere, mete essa espada na bainha. Jesus nunca aceitou a violência. Quando ele passava por aquelas terras e os samaritanos não deram de comer aos seus, eles, os apóstolos, pensavam: o senhor quer que a gente peça aos céus que venha uma chuva de fogo sobre eles, como no tempo de Elias, né? Jesus os repreendeu e passou adiante. Jesus nunca justificou a violência. Pelo contrário, morre na cruz dizendo: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então Saulo ficou desconcertado. E aí ele faz uma pergunta que é uma pergunta que nos interessa a todos, não é só para recordar a história, para cada um de nós que está participando dessa missa: o que devo fazer, Senhor? Porque ele já não sabe mais o que fazer. E Jesus não dá para ele uma resposta prontinha, como muitas vezes nós gostamos. Nós gostamos muito da lei: pode ou não pode? Porque aí a gente fica seguro, né? Então a gente fica só no limite. Pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Aí você acha que você está fazendo certo e você fica tranquilo: estou quites com Deus, ele que está me devendo. O pode ou não pode nos dá uma falsa segurança. Jesus não respondeu assim. Ele falou: ide lá ao encontro de Ananias, ide à casa dele, ele vai te dizer o que fazer. Ananias era membro da comunidade, ou seja, Jesus manda Paulo iluminado para a comunidade. Não tem conversão verdadeira que seja individualista, intimista. Toda conversão verdadeira nos joga dentro da comunidade, da comunidade de fé, de esperança, de caridade, dentro da igreja. A igreja é inseparável de Cristo. Por isso que ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo o corpo de Cristo, estava perseguindo a igreja. Quem ataca a igreja, ataca Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Estão vendo como nós não podemos celebrar simplesmente rememorando fatos do passado, mas aplicando na nossa vida, porque a palavra de Deus é sempre palavra da salvação, é palavra de vida. E que nós respondemos na liturgia, quando é uma leitura, palavra do Senhor, graças a Deus, ou respondemos quando é o Evangelho: glória a vós, Senhor, é palavra de vida, de orientação. O que devo fazer? Que essa palavra nos oriente sempre. Ele vai até Ananias, Ananias vai acolhê-lo. Olha o papel da comunidade. A comunidade tem que ser acolhedora, a comunidade tem que acolher as pessoas. E Ananias teve suas dúvidas: o quê? Acolher Paulo? Mas ele é perseguidor, esse homem vem com cartas para prender os cristãos, como é que eu vou acolher? Ele não é do nosso time, não, ele não é do nosso grupo, ou se vocês quiserem, ele não é da nossa religião, ou se vocês quiserem, ele não é do nosso partido, ele não é da nossa ideologia, como é que nós vamos acolher? E o Senhor responde para Ananias: faça isso, esse homem foi escolhido como instrumento para o trabalho de evangelização. E ainda diz que ele sofreria por causa do evangelho. E Ananias acolhe, obedece. Obedece. Acolhe com toda a resistência. Que a gente até compreende a resistência. Mas estão vendo como é que às vezes nós podemos ser pessoas que resistimos por preconceito, né? Quando nós devemos ser acolhedores. Acolhe. E Paulo então depois vai recobrar a vista com a ajuda de Ananias, vai ser instruído, vai receber o sacramento, toma uma refeição. Ananias vai instruir Paulo sobre o novo modo de viver, e Paulo aceita de novo voltar para o catecismo. Ele aceita a iniciação cristã que se dá dentro da igreja. Essa turminha que fica de fora da igreja e atacando, inclusive pelas redes sociais, isso não vem de Deus, isso vem do divisor, do diabólico. Hoje tem muita gente que se orienta muito mais pelas redes sociais, pelos youtubers, do que pelo magistério da igreja. Isso não vem de Deus, isso vem do divisor, do diabólico, que destrói, que não constrói e que faz com que nós, ao invés de vivermos na comunhão, na participação, na sinodalidade, vivamos na partidarização até dentro da igreja. Isso vem do mau espírito. É preciso discernimento para perceber. Paulo vai acolher a palavra de Ananias, vai aprender, vai tomar o alimento, vai voltar a dar os primeiros passos, vai ter que fazer um caminho. É um caminho, por isso que a gente fala conversão. Não é que ele fosse uma vida desregrada, é que ele caiu e teve que recomeçar. Ele agora não tinha um Deus à sua imagem e semelhança, fruto simplesmente dos seus esforços, dos seus estudos, da sua tradição, mas o Deus vivo e verdadeiro que se manifestou a ele no caminho. Deus se manifesta no caminho da nossa vida, do jeito que ela é, com altos e baixos, com alegrias e tristezas, com saúde, com doença. Deus se manifesta na vida concreta, não no mundo ideal que nós criamos, e às vezes por isso entramos em depressão e ficamos tristes, mas é na vida real, concreta, que Deus se manifesta, que Deus abra os nossos olhos, como Ananias, em nome de Deus, abriu os olhos de Paulo. Para quê? Para sermos evangelizadores, ouvimos o Evangelho. Paulo, podia falar sobre Paulo tanta coisa, mas só com esse aspecto. Paulo depois vai ser transformado num grande missionário, o grande evangelizador. De quem? Dos pagãos, porque os judeus o rejeitavam. Dos pagãos, daqueles que os outros não queriam receber. Paulo vai ser o evangelizador. Por isso é que nós estamos aqui nessa igreja. Se Paulo não fosse evangelizador dos pagãos, nós não seríamos cristãos, porque a grande maioria do que nós estamos aqui, eu não sei se tem alguém aqui que é descendente de judeu ou é judeu, a maioria de nós não é. Nós só recebemos o evangelho porque a igreja saiu do gueto do judaísmo e foi para o mundo. E de pregar o evangelho, ouvimos no evangelho proclamado, Jesus manifestou aos 11 discípulos e disse: ide pelo mundo inteiro. Estou no evangelho. Olha, o mundo inteiro. Sabe quem fala disso hoje? O Papa Francisco falou lá forte na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa recentemente. Todos, o mundo inteiro, todos. Estão vendo que é a mesma coisa? O mundo inteiro, todos. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho toda criatura. Estão vendo? Todos. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Então, o mundo inteiro, toda criatura. Anunciar o quê? O evangelho, a boa notícia. Boa notícia de salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não é por um castigo. É porque o crer nos insere na vida nova da graça. Quem crer e for batizado, aderir tem a vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e em plenitude. Então, quem crer, for batizado, aderir, não é só batizado ritualmente, é entrar no caminho, este então se salva. E aí fala dos sinais que acompanham aqueles que crerem esse poder de expulsar o diabólico que divide, que causa desunião na comunidade, e falar em novas línguas, não são só línguas estranhas, não, é falar todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas, né? Uma evangelização que chega a cada canto deste mundo. E se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Não é só um veneno material aqui, não. É o veneno da corrupção, da inveja, da vaidade, do orgulho, vencendo tudo isso. Eu podia dar os exemplos de Paulo, que aceitava toda forma de rejeição. Paulo sofreu na carne e na alma, apanhou, viveu momentos difíceis de viagem, rejeição, né? Não lhes fará mal algum, e quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Está aqui o Joaquim e tantos outros. E não é só essa cura, não, a cura da confissão, do sacramento da reconciliação, a cura da acolhida da palavra de Deus, a cura de quem foi crismado e levou a sério a sua crisma, o seu batismo, a sua ordenação, a sua consagração. Ficaram curados. Curados para quê? Para amar, para servir, para fazer o bem. Não é para viver, agora é para ter uma vida boa, tranquila, fechada. Não, isso não é ir pelo mundo. Isso não é igreja em saída missionária. É uma igreja em si mesmada. O Papa Francisco nos convidou, em nome de Deus, a sermos essa igreja em saída missionária, em direção às periferias geográficas, sociais, culturais, existenciais, né? Todas as periferias, todos. Então vocês estão vendo as aplicações. E aí eu chamo para nós, é o Evangelho para nós, e nossa igreja, e nós hoje. Igreja de Fátima, Igreja de Mariana, Igreja de Colatina, Igreja do Brasil, Igreja da América Latina, estamos caminhando na comunhão. Na comunhão promovida pelo Espírito Santo, na comunhão com o Papa Francisco, na comunhão com os bispos, com o colégio episcopal, sucessores dos apóstolos, estamos caminhando na comunhão entre nós, iluminados pela palavra de Deus, na comunhão dos sacramentos, na comunhão, tudo em vista da missão. Nós não estamos aqui só, desculpa, eu vou repetir isso aqui, vocês vão me entender bem, nós não viemos aqui só, né? Claro que é uma alegria estar com vocês, e eu fico feliz de ver vocês todos, mas não é só para a amizade, e não é só também para a gente se abastecer a si mesmo e continuar a sua vida, para dar uma comungada, uma confessada, uma batizada, uma crismada, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é para... Não, é para sermos missionários. Nós somos responsáveis pela salvação do mundo. Nós que ouvimos a palavra de Deus, que somos batizados, que somos crismados, nós somos responsáveis pela salvação do mundo. Vocês rezam pelos outros que não são da sua família, que você não conhece, que são diferentes, que são antipáticos, que são de outro partido, de outra ideologia, vocês rezam pelos outros. Nós somos responsáveis pela salvação de todos. Quem está do nosso lado, se perder, será pedido contas a nós. O que é que você fez? Nós não estamos numa arquibancada para ficar julgando e condenando os outros. Nós somos todos irmãos. Está aí a campanha da fraternidade. Espero que todos aproveitem daqui a pouco. Amizade social, fraternidade universal. Somos todos irmãos, fratelli tutti. Todos irmãos. Então, é para isso que eu fui ordenado bispo. É para isso que vocês foram batizados. É para isso que vocês foram crismados. É para isso que vocês comungam. É para isso que vocês confessam. Não é para ser um bando de egoístas que vive só para si mesmo. Não. Temos que ser pessoas em saída de nós mesmos, dos nossos instintos egoístas, e como comunidade. Comunidade servidora, comunidade que anuncia o Evangelho. Não anunciamos a nós mesmos. Foi o lema da minha ordenação presbiteral, que eu tive a graça de celebrar aqui 25 anos. Mas anunciamos a Jesus Cristo, Senhor, quanto a nós consideramos servos vossos por causa de Cristo. Frase de Paulo também. E há o lema episcopal. A caridade de Cristo nos impele, nos impulsiona. quando nós consideramos que um só deu a vida por todos. Todas as duas frases são paulinas e ambas da carta aos Coríntios, né? Segunda, a carta da missão. Muito obrigado pela presença, pela amizade, pelas orações. Rezemos pelo Monsenhor Geraldo, que vai assumir agora essa função na Diocese de Januária. Rezemos pelo Padre Paulo, que hoje aniversaria. Rezemos por todos que têm a sua vida consagrada, religiosos, religiosas, cristãos leigos e leigas, ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, papa, para que todos nós, povo sacerdotal, profético e servidor, cumpramos a nossa missão, impulsionados pela caridade de Cristo, e anunciemos o Evangelho com a nossa vida, com os dons que Deus nos deu, com a nossa palavra. Francisco de Assis mandava os seus frades 2 a 2: ide, pregai o Evangelho, se for preciso, com palavras, quer dizer, antes de tudo, com gestos, que nós anunciemos o Evangelho, o gritemos com a nossa vida e com todos os dons que Deus concedeu a cada um de nós, como comunidade, que é a Igreja, de fé, esperança e caridade, e discípulos missionários de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.